tempo em que a rádio ainda era uma rádio, um grupo de pessoas muito unidas. Éramos quase como que uma família. Partilhávamos discos, vivências, tínhamos muita casa uns dos outros. Agora, isto é tudo uma cambada de cabotinhos. Rádio Universidade de Coimbra, se para mim é passado.
Cabotinos. Oh, Francisco Costa, isto não é connosco, pois não?
Não.
Nós que entramos aqui ontem. Hoje, no curso de programação. E estamos aqui para vocês verem a nossa experiência no curso de onda. Cabotinos. Cabotinos são os outros. Ora bem, então cá estamos para mais uma emissão da Clepsidra. Já sabem os ouvintes que faço também do
Outro.
Francisco Costa, já vamos falar de variados assuntos deste e de outros mundos, de toda a galáxia, aqui na Clepsidra. Sempre à sexta, com repetição às quartas de manhã, e com um numeroso grupo que vai de um ao infinito. Então vamos ao indicativo para os habitantes de Lesoto continuarem a sintonizar.
Se orientar.
Vamos a isso. Aqui está mais uma emissão da Clepsidra.
Música e conversas. Atalho de foice.
Clepsidra. What a again.
Clepsidra. Música. Música. E conversas. Atalho de foice.
Boa noite.
Os corvos a sobrevoarem até ao Lesoto, não deixando também de lado a Suazilândia. Essa sim já com duas fronteiras, pelo menos, talvez três.
Um pouco mais evoluído.
É, exatamente. Francisco Costa, um cunho pessoal a começar, fica sempre bem, os ouvintes ficam presos. O que é feito de ti? Há dois programas que não apareces por cá. Isto ter que trabalhar é danado.
Opa, exatamente. Motivos laborais impediram-me de estar por cá.
Mas experimentaste pela
RUC e também por Coimbra.
Uma daquelas bicicletas de.
Eu gosto de coisas bem mais calmas.
5 mil euros que habitualmente os praticantes trazem em cima de um carro para aí de 200, 300 euros.
Por acaso
é curioso.
Por acaso nós fizemos essa conta. Enquanto estávamos lá, obviamente, e o nosso pensamento passa naturalmente nesta. E devido à contingência da própria crise que se passa em Portugal. A dada altura eu e os colegas estavam lá comigo, começamos a tentar perceber e fazer as contas ao dinheiro que estava ali naquela prova do Campeonato da Europa de
BTT.
Downhill. Exatamente. E se nós.
Também escolhem o mais fácil.
E estavam
para subir a colina era muito mais difícil.
Cerca de 300 participantes.
Uhum.
A uma média, isto valores por baixo, de 5 mil euros cada bicicleta.
Uhum.
Quando existiam lá bicicletas a custar 15 mil.
Uhum.
Portanto, já dá para perceber os valores envolvidos nessa.
Parece que a base está em 5 Bilau. Passei pelo Diver Lanhoso, que é um sítio onde se treinam várias coisas radicais. Aliás, aquilo anuncia que é o centro maior radical da Europa.
Desde
depois
já te digo,
diz que é só da Península
desde
Ibérica.
Já te...
Mas de qualquer dos modos, aquilo tem umas atividades radicais.
Há um outro sítio muito bem próximo da Povo Lanhoso, que é já no distrito de Vila Real, Ribeira de Pena. Que tem também um parque de diversões e para desportos radicais extremamente interessante e que vale a pena visitar, até porque é uma região com uma culinária interessante.
Exatamente.
E portanto,
interessantíssima.
E portanto,
desde a Posta Barrosã,
tal e qual.
Aquele vinho que pode ser trazido do Minho,
o verde.
Tinto, até mesmo.
E depois há uma coisa fascinante, que é essa zona, de Ribeira de Pena.
E de Ribeira de Pena, não
é uma,
sei se estou...
uma chamada zona de transição em termos de vinho, e portanto. Porque fica ali no limite entre o verde e neste caso, o louro, não é?
Então, há uns anos que não ia ao Minho e fiz por lá umas incursões. E o Minho é fascinante. Esquecemos-nos desta, muitas vezes, desta nossa Irlanda, ali em pequenino, lá ao cimo, com toda aquela verdura e todo aquele dinamismo, é bom dizer, também. E regostei. É sempre bom visitar. Nos últimos anos andava a visitar só mais a parte mais seca de Trás-os-Montes. Não me canso. Nem me canso das alheiras de Mirandela. Mas há tudo isto agora a dinamizar, a atrair os jovens, sobretudo, estes centros de diversão e estas bicicletas de 15 mil euros que alguém me dizia lá no parque. E há aqui pessoas que têm estas bicicletas que andam em cima de carritos mesmo, que valem para aí um quinto. Porque estas pessoas investem tudo o que têm e o que não têm nas bicicletas. Eles têm os patrocínios. Não é?
Existe uma grande procura e uma por esse tipo de desporto. E não só as pessoas, os participantes, não é? Mas também todos aqueles espectadores que foram a essa prova e que são habituais praticantes do chamado BTT. E, portanto,
isto depois às modalidades urbanas e naturais.
Sim.
Eu já vi uma prova que era descer aqui as escadas monumentais.
Foi, isso é urbano.
Quedas espetaculares. Também.
O que eu tive foi numa aldeia e, portanto, em que era uma descida, um downhill, não é? Uma prova downhill, montanha abaixo.
Muitos ossos partidos?
Bastantes quedas. Nem tanto, porque agora existe uma
série de equipamentos.
Equipamento de proteção foram mais contusões e portanto, e acabam por e traumatismos, por exemplo, cranioencefálicos com alguma gravidade, e portanto, mas não mais.
É impressionante ver que as pessoas saem vivas depois de quedas daquelas. Eu lembro-me de uma coisa que vi para aqui há 2-3 anos. Se calhar mais, nas escadas monumentais. E há alguns que de facto não conseguem fazer aquilo tudo e dão aquelas quedas violentíssimas a meio e saem de lá a quase andar.
Pois.
Quase andar, é impressionante, mas de facto revela, para além do treino das pessoas também, uma grande evolução, se calhar, ao nível desses mesmos equipamentos.
Para além disso, na semana anterior tivemos também lá em cima o Campeonato do Mundo de Enduro. Isto já são motociclos, não é? E que se recebeu a nata da nata em termos
Serafim. Estamos literalmente a encher pneus para tu chegares ao Serafim.
E aí sim, com algumas quedas mais violentas, mas nada que não se resolvesse.
Sim, senhor. Serafim Duarte está a chegar, está a instalar-se, está a afinar o som dos auscultadores. Não sei se deixa aqui a Itelvina, se depois nos falta o tempo para conversarmos de coisas. Quase não há nada a conversar ao nível político nacional e internacional. Portugal está a subir em vários índices, por exemplo, o índice de desemprego, que subiu para 10,5%, já não está mal a nível europeu. Depois, segundo uma fonte ultra fidedigna, José Sócrates, as nossas exportações também estão bem, recomendam-se, por exemplo, da nossa indústria automóvel. Mas há como que quase um casamento entre os dois líderes dos principais partidos e... não sei muito bem, mas o povo está nas sondagens, não sei se pelo rei, se pela rainha. A verdade é que Pedro Passos Coelhos suplantou nessas sondagens José Sócrates. Eu acho que isto acaba num concurso de misses ou de misters, não é? Porque já em tempo foi discutido qual seria o mais elegante. Até a Manuela Freire Leite dizia: não, nós também temos alguém bastante elegante, e acho que foi com medo disso que não o pôs nas listas para o Parlamento nessa altura. Portanto, alguns assuntos, cada vez é mais claro que nós, em termos económicos, e o caso grego não têm nada a ver, nada vezes nada, que pigs não significa porcos, mas significa Portugal, Itália, como é que é?
Não, a Grécia. Portugal e Irlanda. Irlanda, Grécia, Irlanda
e Itália.
E Espanha.
Pigs. É, a Grécia e Espanha. Pode-se pôr a Irlanda ou não, não é? Se não é pigs. Exatamente. Portanto, vários assuntos que eu não sei se merecem sequer o nosso comentário. Começo pelo Serafim, que chegou agora, já descansou.
Começas?
Exatamente.
Para começar, eu estava a ver se vocês se largavam, porque ia no downhill abaixo, e eu assim, bom, dar-lhes um bocado mais de corda para ver se os rapazes se espalham. Depois, essa alusão, do ponto de vista estético, da qualidade,
domínio,
mais uma vez, estética, dos homens do poder, é por isso que a clepsidra está no topo dos topos, porque temos os interlocutores mais jeitosos da banda da rádio, não é?
Da banda da rádio.
Acho que estamos no top 3.
Não, estamos em vários países.
Não brinquemos em serviço. Quem nos está a ouvir não nos vê, mas não vai duvidar da qualidade.
É do mais fidedigno.
Estética. extremamente apurada, como podem imaginar.
Então, eu passo a descrever. Por exemplo, o Serafim tem 1,93m. E
os peitorais e os bíceps,
75 ou já passaste aos 77? 77 quilos de peso. Quanto ao Francisco Costa, está um bocado menos cuidado e está com 1,87m.
Tem ali umas falhas
e 76 quilos.
76
quilos e 300. 76 e 300, disse bem? Não, 400.
Sim, 400.
Pronto, e no meu caso,
essas falhas aqui,
no meu caso,
o João Pedro,
nem digo.
58 e 900,
desculpa lá. Quase 59.
Mas estas falhas
mas
aqui.
Mas também são quase 2 metros, não é?
Estas falhas aqui em cima, esta calvície, isso foi um contrato que eu fiz há pouco tempo com alguns animais que tentam aterrar durante a noite. E portanto,
em vez de ou iluminavas a pista ou deixavas a pista desenhada.
A parte disso, o meu som está uma
coisa boa, mas eu dou
horrível.
Olha aí, pelo menos chega-me
horrível aos ouvidos, mas também não faz mal nenhum. A minha voz também é horrível, mas também não faz grande diferença. Grécia, falavas a falar da Grécia. Grécia. Agradíssimo, pá.
Não posso mexer-nos depois.
Grécia, muito interessante. Não tem nada que se compare a Portugal, pois com certeza.
Tu ficaste muito alto.
Receita da Grécia. Que é uma lição para... Que eu venho a dizer há muito tempo. Algumas coisas que eu venho a dizer que se preparam para Portugal, eu venho a dizer, não porque eu tenha uma bola de cristal, ou por seja... Mas muitas das pessoas têm vindo a dizer que...
Nem dado à cartomância.
Porque... Nem dado à cartomância, né? Mas, de facto, receita da Grécia. Subida do IVA até 25%. Sublinho, já subiu de 19 para 21 e vai voltar a subir para 25%. Subida de 10% dos impostos sobre os combustíveis, tabaco e bebidas. Tabaco e bebidas é como o outro, mas combustível, enfim, não. Palavras para aqui.
Logo, combustível é como o outro, agora tabaco e as bebidas.
E aquilo que venho a dizer há muito tempo, que é que se prepara, e prepara-se também em Portugal, o fim do 13º e do 14º mês.
Uhum.
Quando há muito tempo dizia isto, antes da crise já dizia isto, e nisso não deve ter sido propriamente.
Mas são só estas, são estas medidas que agradam aos poors deste mundo.
Claro.
Não estou a falar dos pobres.
Pois não, os powers.
Estou a falar dos powers, das agências de rentação, dos ratings, porque, por exemplo, cortar um ordenado de um gestor para estes significa um ataque cerrado a uma economia. É engraçado que isto levou a que na Europa as forças conservadoras adotassem um discurso que há uns anos era da esquerda e da extrema-esquerda.
Da extrema-esquerda, claro.
Da extrema-esquerda, que era o dizer mal destes agiotas que se sentam nestas agências.
Sim, repara que eu aqui na Clepsidra fui acusado muito antes da crise.
Mas isto significa que o mundo está ao contrário e que 2012 é possível, segundo a profecia maia, de acabar o mundo, da direita defender as ideias que eram defendidas ainda há pouco tempo, há dois ou menos anos, pela esquerda.
A direita não defende essas ideias. A direita vai fazendo
um discurso,
enfim, e ainda não há muito tempo. Logo em 2008, mas ainda muito antes de 2008, eu dizia que os ricos que tinham que pagar a crise, os ricos que produziram a crise é que tinham que pagar a crise. Retomando, aliás,
uhum,
uma velha palavra de ordem da UDP dos anos 70, os ricos que paguem a crise.
Uhum.
E vinha falando, várias vezes falámos aqui, não fui propriamente original nesse, nem também não pretendia. Embora nós aqui na Clepsidra saibamos que marcamos a diferença
sempre,
e a agenda e política sempre, nacional e internacional.
Não tenhas a maior
quando não da galáxia.
Uhum.
Mas, por exemplo, quando nos pronunciámos várias vezes, e aliás tive aqui várias discussões nomeadamente com António Pinheiro e não só, quando falava, por exemplo, da necessidade de há muitos anos de pôr fim aos paraísos fiscais e aos offshores, quando falava que várias vezes, muito antes destas questões todas dos ordenados e dos prémios pornograficamente obscenos dos gestores, era sempre o centralismo, esquerdista, e agora vemos o presidente Aníbal, o próprio Aníbal diz que realmente não pode ser.
Aníbal.
Vem o Jorge Sampaio, o ex-presidente, bom, é verdade que esse é socialista, mas pronto, é socialista.
Da esquerda socialista, da socialista.
ODS. Mas vem dizer que...
O EDS, ou está enganado.
Domés saiu logo, foi fundador.
Foi
fundador e saiu logo.
Uhum.
Mas é um homem que até, atenção, à parte do socialista, eu até tenho algum respeito por ele.
Um bocado mais do que.
Não propriamente identidade, mas mais respeito. Respeito pelo menos aquele que não merece os Sócrates e outros que tais.
Não.
Mas indo à direita ao assunto, dizia ele ainda há pouco tempo, uma coisa que também estou farto aqui de dizer, e não sou eu, também mais uma vez repito, não sou original nisso, nem pretendo ser, uhum, que era, é preciso. Quando ele dizia que quando o governo agora levou à PT e à Caixa de Depósitos, à PT e à, que são intervencionadas por Estado,
à EDP.
A proposta
tem lá a Golden Share,
né? De limitação dos ordenados. E depois ele teve um comentário que é exatamente o mesmo comentário que eu tive no dia em que tive a notícia. Que é curioso, quer dizer, também é normal, que é assim. A notícia, quando chegou à noite a casa, e todos devem ter ouvido, é: houve a Assembleia Geral e a proposta do Governo não passou. Pronto. Ok. Epá, não passou. Que chatice dos caraças. Os acionistas decidiram manter os ordenados e os prémios aos não sei quantos. E o Jorge Sampaio disse aquilo que eu disse exatamente nessa noite quando havia notícia. Que, ora bolas, mas estão a arrumar areia aos olhos de quem? É evidente que isto foi para inglês ver. É evidente que se houvesse intenção política do Governo de impor, tem autoridade para isso.
O Governo então, impõe umas coisas e depois não impõe outras.
Ah, é evidente, tinha autoridade para impor isso. Quais acionistas, qual carapuça? É uma decisão política. Portanto, o que
é anedótico, portanto, o discurso de Cavaco Silva, por exemplo, na Assembleia, que é já repetido em relação aos ordenados gestores.
Não digo que é anedótico. Ele é
ou é uma manifestação de impotência.
É sintomático da gravidade. É sintomático da gravidade. Só que não tem correspondência prática à vontade política desta área
política. Mas eu assumir que o poder político não manda nada.
Não só, é mais do que isso. Não é, não é só, não é que não manda nada.
Quem manda em quem é um pouco a questão.
Não, é mais do que isso. Eu acho que é mais
grave.
Mas
eu quero daqui a pouco virar o bico ao prego.
Mas deixa-me só dizer porque é que é mais grave. Eu passo já a palavra ao Francisco para não estar aqui a. Eu acho porque. Quer dizer porque é que é mais grave do que isso? É porque é arrumar, literalmente arrumar poeira aos olhos do povo. Dizer, o governo até. Epá, nós até queríamos que baixassem 10%. 10%.
Se os gestores forem um grupo profissional, ele é o pior grupo profissional na economia portuguesa, não é?
Não deixaram.
Em termos de êxito, não é?
Não deixaram.
Porque
não
os trabalhadores portugueses, desde o mais básico, o trabalhador rural que emigra, o operário que emigra, o investigador que emigra, deu cartas lá fora. Os gestores portugueses são os mais bem pagos no panorama europeu, se relacionarmos com o nível de vida português, então ainda mais. E de facto são eles que são os principais responsáveis por isto tudo, ou não serão?
Deixa-me só, relativamente àquilo que o Serafim estava a dizer, é que relativamente a essa decisão que veio da Assembleia Geral da EDP, é o ponto de
onde se movimenta
o ponto de justificação.
Mexia ainda mexe.
É o ponto de justificação do António Mexia para dizer que ele ganhou aquilo que ganhou porque os acionistas assim o entenderam. Portanto, aquilo que se passa aqui e o Cavaco Silva.
E porque é um prémio de produtividade.
Exatamente.
Pré-fixado.
Exatamente. Portanto, aquilo que o Cavaco Silva utiliza nas suas palavras, no fundo. Eu dou-me a ideia que o Cavaco Silva está um pouco amarrado. Neste momento ele não sabe muito bem o que é que há de dizer, não sabe muito bem o que é que há de fazer, não sabe muito bem para onde se
amarrado à sua estratégia de reeleição também.
Se calhar, tipo, não é? Anda muito ali, está muito. Muito maniatado, fechado, muito maniatado, muito fechado, muito. Ele não sabe muito bem para onde se há de virar e vai à República Checa e o presidente Checo alerta-o por uma situação.
Ridiculariza,
exatamente. Ridiculariza. E ele responde sorrindo e diz: não, isso não é bem assim. Portanto, eu acho que o Cavaco Silva.
É um autêntico vexame.
Eu acho que o Cavaco Silva neste momento está.
Em termos diplomáticos.
Está, digamos assim, um pouco. Está um bocado preso, está um pouco preso e não sabe muito bem. E o discurso dele vai nesse sentido. E vai no sentido de dizer que, ok, as coisas estão a acontecer, eu estou atento, isso é uma vergonha.
Mas eu também fui o protagonista que conduzia este Estado.
E portanto, mas lá está. Mas se calhar é por causa disso. É por causa dessa situação. Ou seja, pelo facto de ele próprio ter estado implicado nestes processos. De não conseguir, neste momento não se conseguir mexer. Há outra coisa que eu quero dizer, esta semana foi uma semana de 25 de Abril, e por acaso tive o privilégio de conversar com uma pessoa que depois e que me dizia que quando se conversou sobre o que se quando aconteceu aquilo que os capitães de Abril idealizavam para Portugal e para aquilo que deveria ser e que seria Portugal e ele responde-me desta forma que.
Olha o Pinheiro,
que se sente que neste momento se sentia
com um discurso de Lenin
envergonhado e para além disso
estão-se a cumprimentar.
Considerava uma afronta estes salários, estas regalias dos gestores das empresas.
Que eu liguei a imagem.
Destas empresas em Portugal. E, portanto, existe neste momento aqui em Portugal, e eu acho que isso é ponto de ordem. Uma visão, digamos assim, desacreditada, uma visão que neste momento as pessoas estão, como eu li esta semana, cansadas de demagogia.
Ora bem, vamos ver então o Pinheiro já se está a escrever. Ainda agora chegaste, pá, já queres falar?
Pinheiro, não me digas que falar das sondagens.
As sondagens são boas para o
Não me digas que para homenagear o teu estilo vens desde já dar os parabéns ao Sport Lisboa e Benfica pelo triunfo que vai alcançar no campo dos dragões. Ainda mais
profunda para dizer. Não, é normalmente peço um minuto, sempre um minuto.
Para um minuto de silêncio?
Cada hora tenho que pedir dois minutos para dizer. Isso as sondagens falamos lá mais para a frente. Para dizer duas coisas.
Sobre o 25?
Também podemos falar disso, é interessante. Duas coisas que me parecem justas. A primeira é, não sei se a direção da RUC nos está a ouvir, mas acho que a Clepsidra merece as 22 horas. Sinceramente, o Zé Braga passa uma música fabulosa a partir das 22, mas a partir das 23 será rigorosamente a mesma coisa.
Cá está uma cunha no ar.
É uma cunha em pleno ar. Acho que a Clep merece as 22 horas. Pronto. Isso é a primeira questão. A segunda questão era,
não era mais 22 horas seguidas?
Não, de 22 às 23. Clepsidra das 22 às 23 e José Braga das 23 até à 1. Parece-me mais equilibrado. A segunda questão tem a ver com algumas saudades que tenho do meu professor de História, que não se chamava nem Serafim Duarte, nem João Pedro Gonçalves.
Podia ter sido.
Que me ensinou com alguma saudade que Dom António, Prior do Crato, que com alguma astúcia fugiu ao cativeiro em Alcácer Quibir, e depois de ter acabado por ser regente, enfim, avaliado.
Rei, foi reclamado em alguns sítios.
Dizia
o último rei da.
Dizia então o meu professor de História, Dom António, Prior do Crato.
Segunda dinastia.
Defrontou os espanhóis com um exército de coxos e aleijados, visto que a fina flor da cavalaria tinha ficado em Alcácer Quibir.
Ficou lá.
E portanto, ele em 1580, na Batalha de Alcântara, se a memória não me traiçoa, defrontou o Duque de Alba.
Sim,
os seus professores estão aqui para dizer que estou, que a lição está a correr bem.
Onde é que ele quer
chegar? E portanto, o Duque de Alba acabou por vencer com o exército de coxos e aleijados do António Prior do Crato.
Mas matriculares tem história.
E os Filipes vieram para a Espanha.
Diga-se passagem cá.
Em 2010.
A Espanha era a superpotência da Europa.
Da altura. Pronto. É que em 2010 temos um outro português que, com um exército de coxos e aleijados, conseguiu derrotar o poderoso Barcelona, que é o José Mourinho. Sendo que o António Prior do Crato dos tempos modernos é um vencedor. Derrotou os espanhóis com um exército de coxos e aleijados. Temos que ter noção, deixa-me só dizer isto. Não, é fantástico. Sabes porquê? Não, eu vou dizer porquê. Porque o Inter
José
Milão,
Mourinho,
o Inter
um
Milão
outro,
não é o Inter. Não, a equipa é um novo, mas ganhador, porque o Prior do Crato perdeu.
Foi,
não é?
Foi.
E o José Mourinho, com um exército de coxos e aleijados, conseguiu derrotar o Barcelona, que é poderosíssimo. E o Inter de Milão nem por sombras o maior clube italiano. Aliás, o maior clube italiano é, como todos sabemos, o AC Milan. E em Milão, Inter de Milão, AC Milan, é o AC Milan. E, portanto,
mas o Zé Mourinho está condenado a chegar a uma cidade e chegar a agarrar na segunda equipa.
O Zé Mourinho tem uma capacidade extraordinária.
Exatamente, eu acho que vai ser o candidato.
O Zé Mourinho fez
ou ministro das Finanças ou da Economia.
Primeiro-ministro.
O Zé Mourinho é de facto um português extraordinário.
E metia o gajo da Federação Portuguesa de Futebol em Presidente da República, também servia.
Não, isso é.
E portanto,
a próxima equipa ministerial vai ser liderado. Mourinho nas Finanças. Não, ou em primeiro. Josualdo.
Não, as finanças ficam um dos adjuntos do Mourinho.
Na recuperação.
Agora, o Jesus é da administração interna.
Não, só para continuar neste tema, para dizer, e pela provocação, que estarei, e estou disponível à RUC também, a direção, não sei se me está a ouvir, estarei no Estádio do Dragão, domingo às 20h15, para ver esse fantástico futebol do Porto SLB. Um abraço para o meu amigo Pedro António, que lá estará comigo, meu querido amigo, para vermos o jogo, e se a RUC precisar de alguma coisa, disponho-me a dizer qualquer coisa do Estádio do Dragão, em direto para cá.
Está bom de ver com o amigo Pedro António, que arranjou o bilhete ao António Pinheiro.
Claro. E aqui vai um abraço para ele, para a muito nobre e sempre leal.
Quem é o Pedro António? Oh, Pedro António, por este bilhete e por esta preparação histórica que levou uma hora aqui ao Pinheiro.
Falando de coisas menos sérias, tem a ver
tiveste
com as sondagens.
Agora a sério, lembras-te de algum professor de história?
Este exército de coxos e aleijados é uma coisa extraordinária. narrativo.
Ficou. Ainda sem PowerPoints,
não? Nada, na altura não havia nada. Era tudo boca e a malta tomava uns apontamentos na carteira. Quando nos aparecia, quando a coisa era apelativa, como com este.
Estas coxas, está lá no teu caderno.
Um exército de coxas aleijados, porque a fina flor da cavalaria tinha ficado em Alcácer Quibir. Temos hoje o José Mourinho, porque aquela equipa. A equipa é fraca, a equipa do Inter é fraca. É uma comparação justa, porque a equipa é fraca.
Não é só que tinha ficado em Alcácer Quibir, uma outra parte estava ao lado dos castelhanos.
Exatamente. Cá está o espírito perverso e traidor.
Era um gestor da época.
O Serafim Duarte não é patriota.
Não, é verdade. Não é que eram gestores da época. Mas é que é mesmo, eram gestores da época.
Sim, sei.
Sabiam bem do lado novos, que estava o poder. Claro. Havia e onde é que tinham as benesses.
Havia um que até se chamava António Mexia.
Havia nobres aliados aos Filipes, não é? Não, mas era só para dizer, mais uma coisa, já agora vou acabar já o meu tempo de antena. É que aquilo que tínhamos vindo a dizer, não é? Não estou aqui a congratular-me com o facto das sondagens da Marketest DN, vamos dizer que pela primeira vez em 5 anos o PSD. Não é o PSD, ou um partido ultrapassou, neste caso o PSD, ultrapassou o PS.
Olha, mas
é?
Eu ouvi esta primeira parte.
E estamos nos 40-36. Não, eu só quero dar aqui uma bicada. Aqui, uma bicada assim, ao Serafim.
Mas ouviste a minha reação.
É que o Serafim não é só feio na voz. Ele tem uma voz horrível, como dizia há bocado, mas não é só na voz.
Mas lindo.
Manda lá tirar aqueles cartazes.
Mas uma figura linda.
Manda lá tirar aqueles cartazes.
É verdade, ainda continua nas
rotundas. Ruas da Baixa.
Ainda continua nas rotundas.
O Bloco de Esquerda suja-nos as ruas e depois não limpa.
É verdade.
Não é? E põe a cara do Serafim.
Bloco de Esquerda. Conseguiu ser a cara mais conhecida da clepsidra.
A sondagem vale o que vale. Isto é uma frase feita. Política. Não, espera aí, Francisco.
Eu dei lá uma volta por aí.
As sondagens valem o que valem, mas esta sondagem, a ser assim e a acreditar nela, ela diz uma coisa. É que o PSD não cresce à custa do PS. O PSD cresce à custa
de Pedro Passos Coelho.
À custa de votos. Estamos a falar de eleitores. De votos do CDS-PP e do Bloco de Esquerda, como eu sempre tenho dito aqui, de tais coisas dos 15 deputados que nas próximas eleições vão para os 6 deputados.
Isso vem de encontro ao que eu digo.
É no eleitorado do Bloco que o PSD está a
crescer.
É no eleitorado do CDS.
Sobretudo no eleitorado social-democrata do Bloco.
Pois,
exato. Ora bem, eu ofereço-me algumas dizer alguma coisa.
Ora, estás a ver que eu consegui provocar o Serafim. Já está provocado. Vamos lá a isso.
Disseste uma parte
três
correta. Disseste
bem. O Bloco desce do 11 para os 8, não é? E o PSD cresce.
Não sei, não, o PS nem mantém. Conhecia, nem conhecia
34 era o que tinha.
Quem desce mais, é o CDS-PP.
O CDS,
de 9,9 para 4.
Ora, mas não é sobre isso que eu quero falar. É sobre isso que eu quero falar. Justamente é que disseste bem. Aliás, ilustrado pela própria sondagem, o PSD cresce à custa do CDS. Bom, exatamente.
À custa do PS, não.
À custa do CDS. E porquê do CDS? Justamente porque o discurso, precisamente o problema do PSD com o Passos Coelho, é justamente afirmar-se como o polo hegemónico à direita.
Sim.
E por isso mesmo afirma todo um conjunto de propostas que são começaram por ser de um profundo e desenfreado liberalismo que, simultaneamente, houve um combate ao oposto e a recuperação da direita que vai dar numa convergência também com o PS, e nisso vamos ver até que ponto é que a coisa se vai dar, porque as propostas de PSD e do PS são profundamente convergentes em relação a quê? É qual é as grandes diferenças entre PS e PSD? Bom, já se uniram em relação a uma coisa fundamental, que é que o combate à crise não pode ser feito, tem que ser feito à custa dos pobres da classe média. E porquê que eu digo que é feito à custa dos pobres da classe média? Justamente porque o que está aí em marcha não só é acordo do PS e do PSD, por exemplo, para cortarem quê? Nos apoios sociais, nas políticas sociais. É o grande acordo. E justamente é aí que o PSD vai tentar cavalgar o discurso populista à direita do CDS contra o rendimento de inserção social, contra os malandros dos pobres que vivem a sugar o Estado, que vivem à conta do Estado. E portanto é esse crescimento, é esse que não dá, de onde não vêm bons ventos. Ou seja, O que está, o que, em que é que eles estão unidos, PS e PSD, de que o combate à crise vai ser feito à custa do combate à, à pobreza e à exclusão social.
As prestações.
Ora, isto não é bom para Portugal. Isto não é, repara, isto não é nada, não augura nada de bom para o país. Antes, pelo contrário, há criação daquilo que já existe em Portugal, que é o país da Europa, sublinho, da Europa, onde as diferenças entre os mais ricos e os mais pobres é mais profunda. Mais profunda. E, portanto, vai ainda cavar mais, mais profunda as profundíssimas divergências de rendimentos e de bem-estar e de descontentamento social que eu não sei, que podem criar a prazo lenha, podem lançar lenha e gasolina para incendiar, digamos assim, uma situação política e social que pode chegar a ser
Francisco Costa?
Imprevisível.
Eu concordo com aquilo que o Serafim está a dizer.
Não me digas, não acredito.
Não concordo. Concordo.
Francisco, estavas distraído.
Não estou distraído. Concordo e não me deixas terminar. Naquilo, no facto de cada vez mais existir uma desigualdade em termos sociais e a pobreza é cada vez.
Não é com as propostas do Bloco que vais dar mais riqueza às pessoas?
Quais são as propostas do Bloco que estás de acordo? Vamos discuti-las. Vamos discuti-las já, não é? Não mandemos
boca. Aquilo que me preocupa neste momento.
Francisco Costa, agora.
O que me preocupa neste momento e olho para o estado das coisas e vejo um desemprego que atingiu esta semana 10,5%. Desde logo.
Quase 11.
E, portanto, isso é preocupante. Isso é um sinal claro de que o país está, digamos assim, na moda de baixo. Que o país em que cada vez mais as pessoas vão necessitar de um apoio efetivo por parte do Estado. Porque, e não é de forma nenhuma com o corte sistemático... E aquilo que o Estado quer fazer neste momento, que é cortar nos benefícios que as pessoas têm e cortar no apoio que as pessoas têm, no apoio social que as pessoas têm. Só para termos uma ideia, que hoje Espanha anunciou que vai cortar um terço das empresas públicas e vai terminar com 32 altos cargos para públicos para poupar. Para poupar e com isso vai encaixar, vai poupar até 2013 cerca de 55 mil milhões de euros. Uhum. E portanto, nós em Portugal, no meu ponto de vista, temos que pensar que não podem ser aqueles que menos têm, aqueles que neste momento que estão cansados de ser apertados, estão cansados de lhes pedirem esforços e pedirem vamos apertar mais uma vez o cinto, vamos não podem ser essas pessoas, não podem ser sempre os mesmos a pagar uma crise e a pagar e neste momento a ter, em muitas circunstâncias, dificuldades até mesmo para conseguir o mais básico, se alimentar.
António Pinheiro?
Só voltando um bocadinho atrás, relativamente às sondagens, ficou uma coisa para dizer, que eu tenho muitas saudades do Carlos Carvalho. Há umas figuras míticas da política que me deixam muitas saudades.
Mas ele continua a aparecer de vez em quando.
De vez em quando. Ele dizia, este governo piscou o olho à direita. Como é que era? Piscou o olho à esquerda e governa à direita, não é? Eu acho que o Pedro Passos está a fazer isso um bocadinho. Quer dizer, ele está a piscar o olho à direita e a... pescar votos na esquerda. É o que esta sondagem diz.
Não vejo com que propostas.
Pescar.
Exemplo
não,
de uma
não,
proposta que
pescar. Eu estou a dizer. Não,
sim, pescar,
o que a sondagem pescar. Reflete. O que a sondagem reflete.
Sendo que a esquerda está a falar
foi buscar. Não, é o Bloco. Foi buscar não, 3 pontos ao Bloco.
Não,
3 pontos.
Porque é o Bloco.
É o que diz a sondagem.
Porque é que não há uma deslocação do.
Não, porque o PS. Não, sabes porquê? Por uma simples razão. É porque o PS tinha 34 e mantém os 34. Por isso o PSD não quer achar que.
Pensamento é obtuso.
Então como é que é?
Estão
estudados. Isto é metódico, quer dizer, isto é alguma ciência. Não, se há transferência de votos, neste caso, se o PSD cresce
análise,
à custa de alguém.
Da sondagem, alguém custa... disse isso para além de ti?
Não, além de mim, não, toda a gente tem que dizer isto, é o que está escrito.
À custa
não,
do Bloco.
Tem que ser, Pedro, porque Passos. Se o CDS baixa e o Bloco baixa e o PSD cresce, o PS mantém.
Mas como é que é possível?
Obviamente. Olha, assim como é que é possível haver câmaras e haver eleições nos velhos tempos das maiorias do Cavaco em que havia transferência direta de votos do PC para o PSD?
Do PC, Alentejo, mas do PC para o PSD. é, é fácil, é, repara no exemplo.
Repara no exemplo. As mesmas pessoas que votaram no exemplo de Coimbra. Votaram depois no PSD.
Repara no exemplo de Coimbra, que tens uma câmara associada entre o PS e o PSD.
Estes conceitos ideológicos, isto para nós é relativamente
com colaborações.
Estou a fazer a análise. A primeira análise assim: dá-me um exemplo de uma proposta do Passos Coelho e do PSD que pesque à esquerda.
Os resultados, a sondagem demonstra isso.
Uma
a sondagem demonstra isso.
Dá-me uma proposta.
Não.
Diz-me uma.
Eu não estou a dizer nenhuma proposta em concreto, eu estou a dizer é que ele. Eu não disse.
Estás a dizer que o povo é literato e analfabeto?
Não, não estou a dizer nada disso. Eu estou a dizer que o Pedro piscou o olho à direita.
Está enamorado pela bela figura do Passos Coelho.
Não, não é nada disso. Se estivessem aqui na rádio e se chamassem Brown, eram capazes de dizer isso. Por acaso até é, o povo até é estúpido.
Não é nada disso. Eu quero falar nessa história do Gordon Brown.
Tem o microfone
aberto, então. Agora, para dizer que o que eu disse foi que ele piscava o olho à direita e piscava votos à esquerda. Isso, eu não falei em proposta. Agora, nós temos de ter noção de uma coisa. Todo este discurso, uma pessoa
anda
de
enganar
um homem razoável.
O que tu estás a dizer é que o Pedro Passos Coelho consegue enganar a esquerda.
Não,
é,
não
isso?
É nada disso. Não consegue. Disparar. O que eu estou a dizer é que ele vai captar votos à esquerda. Não está a enganar ninguém. Não é nada disso.
Qual é o
pescar
discurso? É a figura ou é o discurso?
Eu não vou discutir isso. Vou só dizer o seguinte. Temos de ter noção de que este discurso, o discurso social,
talvez
um discurso,
a inclinação
é um discurso interessante. E é um discurso que qualquer homem razoável ou de bom senso defende.
Vamos
agora, concreto. Vamos ver se ele é praticável.
Não,
vamos ver se ele é praticável.
Vamos ao concreto.
Vocês falaram aqui há bocadinho da Grécia. Falaram
tretas de estatísticas e de.
Não é tretas de estatísticas, é verdade.
Vamos
ao ter reflexos.
Classe média. Com que propostas é que.
Vamos falar da Grécia. Tivemos a falar da Grécia. A Grécia tem uma coisa. É certo que é preciso comparar os valores absolutos dos ordenados. Mas a Grécia, até hoje, tinha uma coisa absolutamente espantosa, que é o subsídio de Páscoa. Tem subsídio de Páscoa, os funcionários da Grécia.
Mas achas que é isto que levou a Grécia?
Não, vamos lá ver. Não é isso. Mas tem subsídio de Páscoa, tem subsídio de férias, subsídio de Natal. Nós cá temos.
E a Inglaterra?
14 meses.
E a Inglaterra, e na Alemanha?
Tem, pronto.
E na Inglaterra e na Alemanha tem subsídios para quando estás desempregado, com pagamento de rendas de casa, etc.
Qualquer político venha propor reduções do subsídio de desemprego, reduções das prestações sociais, eventualmente não haver 13º mês, não é nada popular. Como é óbvio, ninguém, nenhum partido político quer dizer uma coisa
não
destas.
É popular.
Assim como o governo.
É popular.
Assim como
e se
o
calhar
governo,
vamos por uma questão de educação.
Assim como o governo não quis dizer
social,
e não diz que se vai abdicar do TGV, nem vai abdicar do aeroporto, nem vai abdicar até o momento.
Não, só
rigorosamente nada.
Do centro, exceto a que passa por cima.
Agora,
do São Paulo.
Nós temos é que ter noção que não temos capacidade para continuar a pagar os níveis que temos de despesa social. Isso é
despesa
social.
Aí é que
tens valor.
Aliás, eu hoje vi o
despesa social. Exatamente.
E o Louçã dizer vamos manter tudo assim como está. E isso é completamente insuportável.
Nós não temos dinheiro. Mas se tivesses que cortar na despesa social ou nas obras faraónicas, em que é que cortavas?
Tinha que avaliar as duas situações, como é óbvio.
E o povo não interessava. O bem-estar, a rotura, a falta de segurança.
Obviamente. Nós temos que ter noção. Essa é uma matéria que
me
é particularmente.
O limiar já está há muito tempo esticado, não é?
A questão da despesa social é uma matéria que me é particularmente delicada a falar. Todo
sim.
Modo,
olha, o teu chefe, que é presidente do Instituto de Segurança Social, sabes o que é que ele disse agora em Santarém? Não leste as tuas declarações do chefe. Disse que era obsceno e que era profundamente errado a política de cortes sociais. Como é que se chama o senhor, o Guilherme, qualquer coisa?
É normal.
Que é o presidente do Instituto
mal
de Segurança
for,
Social.
Mal fora.
Que era uma política extremamente errada. Que era um extremamente errada. Em verdade, pelas políticas de cortes
é perigoso, eu acho que é perigoso, porque um dos valores que nós temos que salvaguardar é a paz social, e em Portugal ela já está esticada.
Não é só a paz social, é uma questão de equidade e justiça social.
Claro, isso, andamos sempre nisso.
E é uma questão de justiça.
Mas vamos centrar, uma vez que o tempo é pouco, vamos centrar nisso.
Fixar critérios rigorosos, conseguir fiscalizar algumas situações de abusos que existem,
claro,
nós sabemos que existem, a nível de todas as prestações.
Mas eu ponho esta questão. Acaba-se com as coisas ou fiscalizas? É que são duas coisas diferentes. Porque, por exemplo, o rendimento mínimo tem sido atacado em Portugal.
O subsídio está proposto para baixar
pelos abusos.
Dos dois partidos
pelos,
maiores.
Pelos,
já está proposto baixar para os 75%.
Pelos abusos.
75%.
Querem baixar os subsídios de emprego?
Mas isto mais uma vez, continuamos na política da mentira.
Do que é possível. Porque nós podemos esquecer de uma coisa. As contribuições da Segurança Social existem para assegurar os fundos das pensões. As despesas sociais são asseguradas pelo Orçamento de Estado. Isto
genericamente. Claro. E, portanto, é despesa que vem dos nossos impostos. Não vem das políticas sociais, vem do orçamento.
Terceira travessia, aeroporto, autoestradas, isto é um país de
quem
dois,
tem que
mais
autoestradas
que a Alemanha, quase tanta.
Olha, isso a Alemanha também é um tema interessante para falarmos, porque vai ter eleições. A Alemanha é um tema interessante para falarmos.
Cuidado, Angela Merkel, Braga,
exatamente, o José Braga. A Angela Merkel anda ali assim um bocadinho, não sabe o que é que há de fazer, porque também não pode dizer aos alemães que trabalham até aos 70 anos, e nós cá trabalhamos até aos 65, não é? Não pode dizer aos alemães que têm que pagar a crise grega.
E nós portanto, vemos como é que eles vêm com uma mão
vai ter em junho. Portanto, ela anda ali. Mas não vai até ganhar as eleições para depois poder ajudar a Grécia. É que é difícil explicar isto aos trabalhadores alemães.
Talvez não seja, sabes porquê?
Porquê?
Talvez não seja. Então. É porque o maior exportador, apesar de, como tu sabes, o motor da economia europeia é a Alemanha. E a Alemanha, a maior parte das exportações, a esmagadora maioria das exportações alemãs, são para a Europa. E se não tiver mercado para a exportação das Europas, os seus trabalhadores vão perceber a crise e vão senti-la na crise, porque as fábricas alemãs também vão fechar.
Sim,
e,
mas portanto, a direita alemã não deve ajudar a explicar. Não. A extrema-direita alemã não deve ajudar a explicar.
Vamos ajudar a Grécia e obrigar os tipos a trabalhar até aos 70
anos. Aliás, foi vergonhosa a campanha que apareceu na imprensa na Alemanha a chamar todos os nomes aos gregos.
Deixa-me acabar o raciocínio. Sim, deixa-me acabar o raciocínio. Não é que eles não são
estúpidos. Cada um faz a sua política, não é?
O governo alemão não é estúpido, mas também não é filantrópico. Não vai ajudar a Grécia por os lindos olhos da Grécia. Porque sabe que o colapso do euro
é o colapso da Alemanha.
O colapso do euro e da zona euro é o colapso da Alemanha também.
A Alemanha não colapsa assim por qualquer coisa.
Isto está tudo interligado.
E se eles voltassem ao marco, o alemão não era nada mal.
Agora deixa-me dizer.
Era uma perda.
Era uma perda inicial, mas eles recuperam rápido.
Não é bem assim. Deixa-me dizer, explicar uma coisa.
Não esqueças que a Alemanha não estava na pujança quando entrou na pujança total. Tinha acabado de integrar e nunca resolveu completamente a questão da compra da Alemanha de Leste.
Não é. Os entendidos, os economistas entendidos dizem que não é o aumento da procura na Alemanha que vai resolver o problema dos países aqui, dos PIGs, dos tais PIGs on space.
Não é isso que vai resolver o equilíbrio.
Até porque a procura da Alemanha está baixíssima.
Deixa-me dizer uma coisa que eu quero me fixar.
Eles não compram nada, muito menos nosso.
Que é extremamente importante, creio eu.
Não, são extremamente nacionalistas. É a cerveja deles, é os carros deles.
Não compram. A Alemanha é um dos nossos principais mercados.
Sim, mas compram porque quem nos der é que comprassem mais.
Claro. Agora, deixemos a Alemanha e voltemos, fixemos naquilo que é essencial para Portugal. O discurso da direita que o Pinheiro aqui exemplificou e que o Passo Pinheiro passa a dizer é justamente este. É um discurso redundante.
O governo é que está a fazer
redondo. É um discurso redondo e redundante.
O PSD concordou com a redução de subsídios de emprego.
Posso?
É isso que está em cima da mesa neste momento.
Sim. O Estado, não, o Estado Social é insuportável, é incomportável, não há hipóteses, é preciso cortar.
Há uma marca ideológica de
menos Estado, melhor Estado.
Repensar o papel do Estado. Reformar.
Com certeza.
Tirar o Estado daquilo onde ele não deve estar.
Exatamente. Chegamos aí. Retirar o Estado onde ele não deve estar.
Nacionalizar a Caixa Geral de Depósitos.
Deixa-me acabar uma frase.
E por aí fora.
Deixa-me acabar uma frase.
E depois.
Mas posso acabar uma frase?
Distribuir mais riqueza, criar crescimento, competitividade.
Exatamente. Deixa-me acabar uma frase.
Vamos embora.
É que metem estas larachas todas. Assim, justamente pegando a última que disseste assim, retirar o Estado onde ele não deve estar. Onde é que ele não deve estar? Passos Coelho tem que dizer ao povo português que como tu também, se fores coerente, defendes, que o que ele diz é não deve estar na saúde, na educação e na segurança social. Certo? Ou seja, o que é que ele diz? Quer dizer que. E depois a seguir faz um discurso contraditório, a direita faz um discurso contraditório, que é. A saúde tem que estar sobretudo no público e no público ao privado, e o Estado tem que assegurar as condições de acesso ao público. Ou seja, por um lado diz que o Estado tem que emagrecer, mas por outro lado diz que o Estado tem que pagar a saúde no privado, aos utentes no privado. Então em que é que ficamos? É a grande teta, a grande vaca do Estado tem que amamentar os chulos parasitas do setor do grande setor investidor em Portugal, que só investe em zonas de risco. Quais são as zonas de risco? Saúde, que é um risco desgraçado, não é? É um risco.
Porque os hospitais são feitos pelo Estado.
Não. Segurança social e seguros. Seguros e segurança social.
Para onde é que nós caminhamos? Se tudo ficar,
completamente
para a banca.
Não te esqueças do exemplo americano.
São os parasitas.
Não te esqueças do
exemplo americano. Não tem nada a ver com isso.
Digam ao povo português. Tenham coragem de dizer ao povo português.
Agora não. Agora é o Francisco.
São parasitas.
Mas eu também tenho.
Chulos.
Vamos a outra questão. De facto, nós temos um mundo internacional aos pés de meia dúzia de senhores, do capital, das giotas e tudo isso. Mas há uma coisa, é o país mal governada há uma série de anos. Nós sabemos que o
Nós, aliás, estamos a repetir
quase a fotocópia do século XIX com o rotativismo podre. E eu tenho uma certa esperança. Deixa-me dizer isto. Eu já disse isto aqui uma ou duas ou três vezes. Eu tenho uma certa esperança que as coisas se endireitem do seguinte modo: é termos o PS e o PSD como partido único. Porque são dois partidos que estorvam e que alimentam este rotativismo. Mas há uma questão que eu queria pôr. É, de facto, Portugal não se portou mal com esta governação PS-PSD ao longo dos anos. Não andámos a fazer estádios, não andámos a fazer uma série de coisas. Não nos pusemos nas mãos dos agiotas.
Opa, a crise não é de 10 anos. A crise não é de 5 anos, em 2. A crise vem de 20 anos.
Há 20 anos só 20.
Portugal está em crise.
Só 20.
Nos últimos 18 o PS governou 16.
Deixa-me só dizer uma... Ao longo destes anos, 96.
Nos últimos 14.
O PSD nem nunca esteve no governo.
Nunca.
É uma questão de fazer as contas, não, como dizia o Guterres.
A Manuel Ferreira Leite não esteve no poder e o Duro Barroso também não.
O Cavaco Silva também não.
O Cavaco Silva também não.
É uma questão de fazer as
contas. Desbarataram.
Três mandatos seguidos. Teve dois mandatos seguidos.
É uma questão. Tens que convir que o tempo em que entraram rios de dinheiro, nunca na história de Portugal entrou tanto capital em Portugal, foi o tempo de Cavaco Silva. E o que é que se aproveitou?
Se tu disseres que o PSD...
Betão, estradas, fartura...
Nem isso.
Se tu disseres...
Estruturação dos caminhos de ferro que depois deram nisto, que quando há uma crise dos transportes rodoviários, não há alternativa.
É o Pinheiro, vamos lá. Se não fica o Pinheiro isolado.
Não, não fica isolado. Não, é uma questão de fazer as contas. O Guterres foi eleito em 96, estamos em 2010.
Aí as contas de quem é que esteve muito tempo no poder? Estiveram lá sempre.
O PSD teve dois anos, então o PS governou... Não, eu só disse 30 segundos. Deixa-me só dizer uma coisa que já estou aqui a propô-la, a levantá-la desde...
O Gordon Brown fica para a seguir.
Não pode ser, porque as eleições vão ser no dia 6, o que fizeram uma maldade ao homem.
Pois é, essa do microfone, da Sky em direto. Mas ela é. Mas a senhora era de facto era radical. Era.
Eu que não simpatizava com os trabalhistas e com o Gordon Brown, fiquei com pena dele. E se estivesse.
Não sei o que estão a falar, confesso.
Olha, não passa-se numa situação.
Estas coisas.
Não, eu trabalho, tenho mais coisas.
O Gordon Brown foi traído por um microfone.
Eu vou dizer, o Gordon Brown, na sua campanha, Sue, que é uma assistente de campanha, arranjou-lhe uma velhota para trocarem umas laranjas.
Ele não sabe isso.
E a velhota,
ele não sabe quem
e a velhota, e a velhota, e a velhota é disse umas coisas, e coisas que até nem eram convenientes para a campanha. Ele manteve lá o microfonezinho para ser captado pelas televisões, nomeadamente pela Sky, e volta para o carro, mas o microfone continua ligado. E a Sky a ouvir e ele a falar para os seus assessores. Então quem é que teve esta ideia? Mas quem é esta
pessoa? Quem pôs esta senhora?
Quem é que me pôs esta gaja que é completamente doida? E mando sei quanto.
Mas correu bem, mas correu assim tão mal. Correu assim tão mal. Ele disse: mas quem é que me pôs a senhora? Não, não correu nada bem, estou desconfortável, não gostei, mas quem é que me pôs? Deve ter sido uma ideia de alguma assessora, diz o nome.
Foi assim.
Só, eu acho extraordinário. Quer dizer,
isso foi,
está
isso,
no carro.
Isso foi uma argolada.
Não, argolada, espera aí.
Não, aí.
Dás-me licença. O homem entrou
um
no
erro
carro.
De imprensa.
Não, não é um erro, isto é violação da privacidade.
Não é argolada dele, atenção. É argolada.
Não, não, ele está dentro do carro. Ó, Francisco, desculpa lá, ele está dentro do carro dele, tem lá paciência.
Não, não sei até que ponto é que isto não é punido criminalmente.
Exatamente.
Em Inglaterra,
exatamente. Isto é uma questão de direitos e liberdades e garantias, desculpa lá. Isto é o direito à privacidade.
Coitado, isto faz lembrar, eu tenho uma pena dele.
Não, quer dizer, o Manuel Maria Carrilho, quando foi a história do aperto de mão, não é? Quer dizer,
exatamente.
Ele sabia, não havia ali nada de privado.
Com a Bárbara.
Ele sabia que as câmaras estavam a ser filmadas e, portanto, quando não apertou a mão ao Carmona, sabia que aquilo podia ter... Agora, neste caso, o homem entra no carro dele e continua, e passado uma hora passa-lhe. Tanto que o homem... O Gordon Brown cancelou o resto da campanha e voltou à casa da senhora para lhe pedir desculpa. Isto com as televisões todas atrás. E o objetivo do Partido Trabalhista era mostrar que o Gordon Brown é uma pessoa humilde, sabe reconhecer os seus erros, e o objetivo era que o Gordon Brown conseguisse sair com a senhora da casa dela para mostrar que o incidente estava sanado. E o Gordon Brown gastou uma hora com a senhora lá em casa dela e não conseguiu trazê-la cá para fora. E disse que estava tudo resolvido, disse ele, já falei com a senhora, está tudo resolvido, mas o objetivo do Partido Trabalhista era trazer a senhora, já no fundo convencida...
E a política não foi... faz-se com este fé de...
Não faz, não é como
o Passos conhecer um bonito homem...
Tu estás preocupado com o Passos está preocupado. As sondagens fazem moça.
Bem, temos que nos despedir e as despedidas são...
Say hello. sand.